Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende.
Agora, Cadeco Apejado, o espírito da verdade, ter dito que o bem e o mal são o cumprimento do mandamento do Cristo, o amor, e Apejado do espírito da verdade de ter falado da vontade, da intenção, Cadeco volta a insistir num ato. O mal como ato. Por exemplo, destruir as coisas, inclusive o ponto ser humano. E aí vem o espírito da verdade e responde: como é que está o início da resposta, filha?
Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal.
Embora necessário. Destruir alguma coisa ou destruir até outro semelhante é necessário. É necessário porque nós já vimos os atos da vida são ação karmática. Mas o mal não deixa de ser o mal. Quando você coloca no que está fazendo a sua vontade. O problema não é destruir o outro, é querer destruir o outro. O problema não é guitar com o outro, é querer guitar com o outro. É assassino no direito de guitar com os outros. O problema não está em você criticar o próximo, mas assar-se no direito de criticar o próximo. Aí está o mal. Porque você se transforma em agente karmático perfeito para levar ao próximo o que ele precisa. Isso é o que nós precisamos compreender. O problema não é guitar, é se assar no direito de guitar. O problema não é criticar, é se assar no direito de criticar. Porque quem se assa no direito de criticar é porque se assa, certo? Ama a si. E não ama a Deus que fez a pessoa agir do jeito que tinha que agir. Como eu te disse, quando você participa das ações sem colocar intencionalidade, ensinamento do quismo, ou seja, sem ter vontade de fazer, sem assar-se no direito de praticar e fazer, não importa o que você faça, é perfeito. E com isso, você eleva-se espiritualmente e poderá passar a ser instrumento karmático de outras ações. Poderá passar a ser instrumento karmático de outras ações, como disse o Espírito da Verdade. Em outras vidas, porque esta está pronta. Como o Krishna diz, nenhum espírito pode deixar de agir segundo a sua personalidade. Então, nessa vida, você vai continuar sempre agindo do jeito que você age. Não tem jeito de mudar isso. Agora, você pode agir desse jeito sem vontade de agir, sem achar-se superior a ninguém, sem considerar-se injustiçado, para poder garantir um novo papel numa nova vida.
Luiz pergunta: os espíritos que vieram de outras orbes para esta orbe, para ajudar na evolução deste planeta, vieram como voluntários e missionários? E as reencarnações aqui podem ofuscar o brilho destes espíritos? Eles podem ficar mais individualistas do que universalistas?
Gordo, deixa eu só dizer uma coisa. Como eu disse, existem espíritos que vivenciam situações para sua elevação espiritual. E existem espíritos que vivenciam suas situações como instrumento da sua missão, que são os missionários. No primeiro caso, essa sujeira adquirida durante a encarnação terá que ser limpa numa nova encarnação. Agora, para o missionário, não. A sujeira dessa encarnação será limpa na saída dessa encarnação. Da forma que se limpa depois da encarnação. Umbral.
Umbral?
Sim. Permanecer como se fosse ser humano grudado às coisas.
Missionário?
Sim. Porque ele, piché, ele não pode carregar isso de uma vida para outra. Porque ele não está em pova. Então ele precisa estar apto a assumir nova missão. Então ele terá que limpar na saída da encarnação que se sujou.
Não existe uma forma mais prática, não? Tipo um banho de energia?
Existe. O que eu estou falando é um banho de energia.
Você falou em umbral, ficar preso em pedra.
Um banho de energia, de amor. Agora, um amor que vem de cima para dentro sem você fazer nada, não existe. O umbral é um banho de energia. É uma grande oportunidade de você aprender a amar.
Por quê?
Porque mostra que o seu desejo, a sua vontade, aquilo que você quer, o seu individualismo, não vale nada. Se na vida carnal existe o prazer e a dor, num bal não existe, não. Aprende pelo sofrimento. É uma grande oportunidade de você destruir tudo aquilo que você criou nesta vida, desculpa, que você se pendeu nesta vida, porque criado foi antes dela. Tudo aquilo que você se escravizou nesta vida será contestado mais fortemente na saída dessa vida, para mais rapidamente você se limpar e poder dizer: estou pronto para outra missão.
Quer dizer que o missionário vem para cá voluntariamente, serve de instrumento de karma, passa por uma série de vicissitudes e o prêmio ainda é ir para o umbral, se eu entendi bem?
Não, o prêmio não é ir para o umbral.
É prêmio, entre aspas.
Não,
né?
Fia. Geofia, passar por vicissitudes, desculpa, vicissitude não é sofrimento. Quem passou pelo sofrimento não fez missão. que passou pela situação sem sofrer, cumpriu missão. Esse não vai para um bal. Agora, quem passou pela vicissitude, no sentido que você deu, sofreu, apanhou, esse, e sentiu essa dor, esse não realizou nada.
Jesus chegou a pedir: Pai, tira de mim este cálice.
Mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade. Aí está, neste é que você só lembra do primeiro.
Mas aí isso já não demonstrou um sofrimento? Já não era motivo para ele ir para o umbral?
Não, ele demonstrou a ação humana. Eu desejo, mas não me prendo ao meu desejo, e sim a você, Pai. Porque todo ser humano vai desejar até o fim da encarnação. Porque o desejo vem do ego. É a prova. Olha o que eu disse. Não é ter desejo, é se escravizar a ele. Se ele dissesse: Pai, afasta de mim este cálice, eu não quero, eu não gosto, e se o senhor deixar, eu vou falar contra o senhor, ele nada teria realizado. Mas quando ele fala: Pai, afasta de mim este cálice, ele está mostrando a realidade. Todo ser humanizado tem um ego. Todo ego vai propor desejos e o cumprimento. Mas, se não for possível, que seja feita a vossa vontade. É a reação que o ser humanizado deve ter à proposição do ego. É a liberdade, é o amor a Deus.
Cristo PR pergunta: mas o umbral existe? É, eu acho muito natural a pergunta dele, tendo em vista, né? O senhor mesmo já falou muitas vezes que não existe umbral.
A vida carnal existe? Não. A vida carnal é o estado de consciência de um espírito. É um trabalho mental que você acha que é real, porque os seus olhos, o seu ouvido, o seu nariz, a sua boca, dizem que existe. Mas ela não existe. Porque não existe nada. Não existe são, não existe palete, só existe fluido cósmico universal. Então o umbral também existe na mesma condição. É um estado mental. Umbral não é um lugar físico, mas é uma posição mental de um espírito que vivencia situações naquele trabalho mental. Assim como o espírito encarnado, que é um espírito vivendo situações mentais, mas se assando num lugar cercado de coisas, que a capacidade de falar, e nada disso existe. Leiam o tratado sobre percepção e sensação do Livro dos Espíritos. Kardec é calo, e o Espírito da Verdade é calo. A realidade para o Espírito é outra.